Espaço Tira Dúvidas, com o médico veterinário José Carlos Anella.
8 horas e 30 minutos, estamos recebendo o médico veterinário José Carlos Anella. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Baggio, Francione, bom dia, ouvintes, tudo bem, Baggio?
Pois é, o Luiz Felipe Freitas manda aqui uma pergunta, dizendo assim: eu tenho dois cães, cães idosos, com 13 e 15 anos, ambos têm muitos problemas na boca. Me falaram que é muito arriscado anestesiar para tratar os dentes. O que que, qual a sua opinião, doutor Zanella?
Olha, realmente existe um risco muito maior quando se anestesia um animal idoso com relação a um animal jovem, tal qual os seres humanos, né? Um paciente idoso que vai para um centro cirúrgico, o risco de dar alguma intercorrência é muito maior. Os cães também da mesma forma. Porém, quando animais têm situações que acomete principalmente a boca, é uma situação que você não tem como fugir disso. Porque ao não tratar a boca do animal que já está doente, idoso, o que, que vai acontecer? Ele vai acabar definhando porque ele vai parar de comer. E aí, obviamente, parando de comer, vem todas as outras consequências e esse animal acaba se perdendo, acaba vindo a óbito em consequência da desnutrição. Então, eu diria assim, numa situação dessa, Luiz, nós temos que tomar a decisão menos arriscada, porém um pouco arriscada. Se eu não fizer nada, eu já tenho uma resposta, logo depois eu vou acabar perdendo. Se eu tomar a decisão de tratar a boca desses animais, eu tenho um certo risco de perdê-lo, mas eu tenho uma boa chance de recuperar esses animais. E o que a gente pode fazer para que essa chance de recuperação seja maior? Trabalhar com anestesias específicas, procurar um centro veterinário que te ofereça uma segurança quando, no que diz respeito à anestesia. Hoje existem várias formas de anestesia. Para cada situação, para cada debilidade, para cada enfermidade do animal que ele esteja presente no momento da anestesia, a gente tem um protocolo anestésico adequado. Além disso, a gente tem que checar também, os profissionais fazem isso, saber se ele não tem uma doença renal, se não tem uma doença cardíaca, se não tem uma doença hepática, pois isso vai influenciar na anestesia também. Então, tomando todos esses cuidados, fazendo uma boa preparação, uma boa pré-anestesia, você tem grande chance desse animal suportar o procedimento, tratar essa boquinha dele e ter uma qualidade de vida normal daí para frente. E uma orientação que eu faço partindo dessa pergunta para os outros ouvintes, nossos ouvintes, tanto cão quanto gato. A saúde em seres humanos e nos animais começa e termina pela boca. Ou seja, o gato, o cão, eles não têm garfo, não têm faca. Ou seja, eles precisam dos dentes, precisam da qualidade bucal para fazer uma boa alimentação, uma boa digestão. Então, cuidem da boca desses animais. Ao primeiro sinal de mau odor, mau cheiro, ou o animal tiver dificuldade de morder, tiver sangramento na alimentação, olhe a boca desses animais. O cão é mais frequente porque ele está mais próximo a gente, mais junto, mas o gato também é muito importante. E preventivamente, algumas raças como York, essas raças pequenas, e principalmente aquelas que comem alguma comidinha junto, aí um petisco, que são quase todos, uma limpeza anual, preventivo, a cada 2 anos, é extremamente importante. Um cão que não cuida da boca vai viver, dificilmente passa de 10, 12 anos, ao passo que um animal que trata dos dentes, que cuida da saúde bucal, vai lá para 14, 15, 16 anos. Então, vamos cuidar da boca desse animal. E você procura, Luiz, então, um profissional que vai cuidar desses animais. Vale a pena, sim, tratar da boca deles.
A Luísa Davis Santos está perguntando aqui, Zanella: tem um gato que não apareceu os testículos. Ele tem 2 anos e é muito brigão, vive na rua. Será que ele tem os testículos internos e existe tratamento?
Olha, Luísa, é grande a possibilidade de ser um animalzinho, se ele não foi castrado, se ele não veio da rua, porque às vezes tu pega um animal da rua que ele já foi castrado e foi solto à rua, aí você não percebe. Mas se você acompanha ele desde pequeno e não tem o testículo na bolsinha, provavelmente ele está interno. E isso justifica, em boa parte, essa agressividade dele, essa briga dele. Pois os testículos, quando ficam retidos internamente, eles acabam produzindo mais um tipo de hormônio, que é a testosterona, e com isso expressa mais a característica de macho, de territorialista, de brigão, né? Que justifica essas saídas abruptas dele, essas brigas repentinas aí que acontecem, me parece que agressão até em casa. Porém, esse animal é infértil, ele é estéril. Então, todo, qualquer animal, cão ou gato, que quando nasce o testículo não está na bolsa e não vem à bolsa até os 3, 4 meses, esse testículo está internamente. Esse testículo não removido vai levar a esse comportamento de agressividade ou a formação de tumores testiculares. Então tem que remover todos os animais que têm testículo retido, sim.
Bem, temos mais perguntas chegando aqui. E uma pergunta assim, meio de cunho psicológico. Bom dia, Zanella. Quando os cães aprontam alguma coisa e a gente dá uns tapinhas, eles sabem por que estão, entre aspas, apanhando?
Olha, um cão, quando se estuda mais o comportamento, a parte de emocional deles e de inteligência, a gente já chegaram à conclusão que um cão tem a capacidade de correlacionar as coisas, de ter relação de atitudes e respostas comparativo a uma criança de 3 anos de idade, 3 a 4 anos de idade. Quem tem filho em casa, quem acompanhou criança de 3 anos para baixo, sabe que a partir já de um ano e pouquinho, as crianças sabem exatamente o que fazer para conseguir o que querem. E sabem porque muitas vezes você pune elas de alguma forma, conversa de uma forma mais rude. Então os cães em resposta, sim, obviamente eles sabem. O cão, ele correlaciona muito a atitude que ele toma e o efeito que essa atitude gera. Por exemplo, se ele fez o xixi num local errado e algumas vezes você puniu, você chega em casa, se ele fez o xixi no local errado, ele já corre se esconder. Ou seja, ele associou que ele fez algo de errado e que vai vir talvez uma punição em função disso. Então sempre vale a pena cobrar desses animais, não a agressão, mas existem outras formas de reprimir essas atitudes negativas, mostrando que você vai dar uma recompensa negativa. E ao passo ao contrário, quando eles fizerem a coisa certa, elogiar eles, acarinhar eles, demonstrar que são atitudes corretas. O animal entende muito bem isso.
O Maurício está perguntando aqui, Zanella, bom dia, com quanto tempo após minha gata dar cria eu posso castrar? E sobre injeção, é seguro aplicar nela?
Maurício, olha, vamos começar pelo final. A injeção é totalmente insegura, totalmente contraindicada, principalmente em gatas, cães e gatos também, mas a gata mais ainda. A gata faz o cio muito rápido e com isso você tem que aplicar doses sucessivas e essas doses vão produzir um efeito danoso, devastador no corpo desse animal, que vai acabar culminando ou com uma gestação indesejável, mesmo com anticoncepcional, que aí é pior, ou tumores de útero ou infecção de útero. Então não usa anticoncepcional. Bom, existe gatas que a gata, ela tem um cio contínuo, né? Na verdade, se ela não acasalar, a cada 15 dias, praticamente, 15, 20 dias, ela faz o ciclo completo e volta a entrar no cio. Então, ela tem um ciclo continuado. Uma vez que ela reproduziu, que ela teve filhotes, seria natural, na maioria das espécies, não ter o cio durante o período de amamentação. A gata é um pouco diferente. Existem gatas que, com 15 dias após o parto, elas novamente ciclam e entram na fase reprodutiva. Então, o conselho que eu te dou, castrar durante a amamentação é um pouco ruim, porque tem uns filhotes e vai acabar atrapalhando a amamentação. Então, aguarda próximo a 30 dias depois do parto, que é o período que os bebês já estão quase desmamados, começando a tomar o leitinho, a comidinha, e você castra, porque senão aí com 30, 40 dias ela vai entrar no cio.
Mais uma pergunta aqui, Zanella, o cachorro pode entrar em depressão? O meu cachorro tem 12 anos, ele já não come, né? Não está querendo comer. Ele era bem alegre e hoje está muito triste. É um cão de grande porte.
Olha, ouvinte, existe sim estado de tristeza, de angústia que esses animais vivem, e está relacionado a alguns fatos que acontecem simultaneamente, né? Como, por exemplo, animal que tem mudança de ambiente de uma hora para outra, animais que perdem alguém querido da família, que perde um cão companheiro que conviveu a vida toda. Então existe vários fatores que podem levar a tristeza desse animal, a depressão desse animal, a depressão do estado de ânimo desse animal. Porém, quando se fala no animal idoso, que de uma hora para outra começou a ficar triste, ficar abatido, eu pensaria muito mais em algumas doenças debilitantes que são comuns na terceira idade, principalmente num cão idoso com 12 anos, um cão grande com 12 anos. Dá uma olhada primeiro na boca desse animal. Muitas vezes o problema está na boca. Animais com problema dentário, fístula dentária, doença de canal, isso produz dor, o animal não come. Além disso, outra coisa que a gente tem muito comum nessa idade, animais têm artrose. O cão idoso começa a desenvolver doenças articulares que têm sintomas, sinais de dor, né? Produz dor nesses animais. E com dor o animal não come. E a gente, às vezes, aguarda que o animal que tenha dor manifeste dor, que fique gritando e assim por diante. Não, a fase talvez de vocalização de dor é num quadro extremo. Mas a dor crônica continuada, um dos primeiros sinais do animal é perder o apetite. Segundo é, às vezes, começar a ter uma agressão mais descontrolada, ou seja, o animal que você ia tocar nele, ele começa a ficar agressivo, não quer que toque porque está doendo, né? E ficar isolado no mundo. Além do mais, o animal nessa idade também perde muito a audição. Com isso, ele começa a dormir muito mais. Então, acho que vale a pena um check-up geral. Acho que a depressão talvez seja o último caso a ser pensado nessa situação.
Agora são 8 horas e 41 minutos. Mais uma pergunta chegando aqui. Ouvinte dizendo assim, minha cadela é uma York, está com 9 meses, mas não entrou no cio ainda. O que pode ser, Zanella?
Olha, é natural, tá? Está dentro do combinado pela natureza. O cio ele pode acontecer a partir do 7º ou 8º mês, algumas fêmeas um pouquinho antes, mas é raro, até 1 ano de idade. Animais muito pequenos demora mais ainda o cio. E tem uma influência muito grande no período, no fotoperíodo. A gente fala que de luz crescente ou decrescente. Agora nós estamos com o dia encurtando, as manhãs estão mais escuras, né? Então com isso o aparecimento do cio é menor. Provavelmente a sua fêmea vai entrar no cio talvez lá por junho, julho, tá? É mais frequente aí, ela pode passar de 1 ano, mas isso não é problema de saúde nenhuma, fica tranquilo.
E o Miguelzinho está perguntando aqui, o Miguelzinho que é gremista, assim como você, Zanella, está perguntando assim, Bajo, eu percebi que meus cachorros sonham à noite, é normal?
E o Miguelzinho é um apaixonado por animais e cuida muito bem dos seus animais. O Miguelzinho é especial.
É um exemplo.
Um abraço a ele, é um exemplo, verdade. Olha, Miguel, a gente não tem informação segura sobre tudo isso, né? Como até mesmo o nosso sonho são mistérios ainda, né? Que a ciência tem suposições, hipóteses, né? E a gente conta, né? A gente fala, né? A gente tem o que acontece ao longo da noite, que às vezes você vocaliza e tal, vocaliza alguma coisa que no dia anterior aconteceu ou algo que está no teu subconsciente. Acredita-se que sim, como nos desenhos animados, o Pluto vivia sonhando que ele estava correndo atrás de gato e tal, né? A gente acredita que animais tenha alguma dessas exteriorização de algumas imagens que eles viram ao longo do dia e traduzida na forma de sonhos. Não se sabe bem uma resposta exata sobre isso.
Pois é, nós temos aqui, Zanella, uma pergunta de uma ouvinte. Na verdade, ela quer saber sua opinião. O nome dela é Alzira e ela diz, está chegando mais uma Expobel, é o período em que o povo da região tem a oportunidade de vivenciar bons negócios, assistir a shows e tudo mais. Mas o que me revolta é esse tal de rodeio, algo que não tem nada a ver com a nossa realidade, é algo que querem impor, algo que começou com os paulistas lá no interior e que se tornou um caça-níquel oficializado. Agora querem trazer novamente essa aberração para Francisco Beltrão, com a conivência da Prefeitura e da Associação Empresarial. É uma pena, diz aqui a nossa ouvinte. Os que defendem o rodeio dizem que os animais são bem tratados, mas o que é ser bem tratado? Ração de qualidade, alimentação que esses animais recebem é somente para ter um melhor rendimento nas montarias. Touros de rodeio possuem vidas de atletas, alimento balanceado e tudo mais. Mas a finalidade não é o bem-estar desses animais, e sim o desempenho nas arenas. Mas e o transporte, a vida nas estradas? E ela quer saber aqui, Zanella, a sua opinião sobre isso. Ela diz assim, rodeio é importar cultura americana, nada a ver com a gente, principalmente aqui do Sul. Qual é a sua opinião, então, Zanella, a respeito do rodeio?
Olha, Alzira, eu assino embaixo do que você está falando. Eu me criei no meio rural, né? Eu sou filho de agricultores, convivi desde pequeno com animais. E eu acho que quando a gente gosta de animais, a gente tem que respeitar ele na sua essência, na sua natureza. O animal, o bovino, né? Quando ele, lá no passado, ele era utilizado, explorado, entre parênteses, mas ele era uma ferramenta de servir ao homem no seu trabalho, né? Enfim, ele foi domesticado em função disso e como tal ele servia ao homem e o homem dava em contrapartida proteção, cuidado a esses animais, aí tinha uma função de subsistência. quando você traz esses animais para rodeio, um divertimento, eu não acho para mim um divertimento aquilo. Eu discordo, eu também acho que esses animais, por mais que eles vão viver um tempo maior, porque são animais de rodeio, por mais que agora existe lei mais rígida e as pessoas estão cuidando, no passado não era assim, mas mesmo assim não tem sentido, o animal não foi feito para isso. Então eu discordo totalmente, não gosto de rodeio, não assisto, não vou a rodeio, né? E fosse por mim, seria proibido. Eu acho que tem outras formas de divertimento mais interessante do que ficar assistindo o animal pulando e uma pessoa, um ser humano em cima. Não vejo divertimento nenhum. Concordo totalmente contigo.
Ok. Zanella, nós temos mais perguntas aqui, mas vamos deixar para semana que vem, porque são muitas perguntas, então não tem condições de responder todos hoje, né? Até porque, né, nós sabemos dos seus compromissos e também nós temos aí a sequência da programação. Obrigado, Zanella, até semana que vem.
Ok. Baixo, só que eu gostaria de agradecer ao pessoal que foi ao parque domingo. Houve lá e parabenizar a Unimed pela iniciativa, o Caminha Beltrão, e aproveitar e convidar as pessoas que fossem com seus animais, fizeram uma caminhada em conjunto. Eu acho que esse tá o barato de ter um animal de estimação. Nós não podemos só ter um animal de estimação pensando em tê-lo lá em casa como objeto decorativo. O animal tem dupla função, ele nos traz benefício à família, à parte psicológica, à parte comportamental, de carinho, e nos faz um bem também quando ele nos tira da rotina do dia a dia, tira o nosso estresse, e levar esse animal a caminhar, na verdade, o cão está te levando a caminhar, está fazendo bem para os dois lados. Então, tira esses animais de casa, aproveite que Beltrão tem uma boa condição, os órgãos públicos cuidam dos nossos parques, nós temos parques bons, em boas condições de passeio, né? Então, aproveitem. E já deixamos o convite novamente, dia 18 de fevereiro, a Unimed vai fazer mais uma etapa, tá? Então, aproveite, faça o passeio, leva o seu animal, tira ele de casa, ok? Eu agradeço o espaço aqui, Bajo, obrigado pelos nossos ouvintes estar nos escutando aí, e deixamos à disposição para mais perguntas. Na próxima semana estaremos aqui. Qualquer dúvida nas redes sociais, vocês nos encontram, Planeta Bicho ou o José Carlos Zanella, e a gente responde na próxima semana. Um grande abraço a todos.
Infelizmente, eu já encaminhei para o Zanella outras perguntas aqui, porque outra pergunta que chegou, que não deu tempo e tal, porque senão está ficando muito longo, né? E o Zanella tem compromisso também na sequência. 8 horas e 47 minutos.
Você ouviu Onda Animal.